Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Que bom, vocês estão acordados, bem acordados, né? Que bom, isso é uma bênção de Deus. Vamos abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Salmo número 25. Salmo é o hinário e o livro de louvor dos hebreus, dos judeus. Abriu aí, bem no meião da Bíblia. Para você que tem ido um pouco à escola dominical, abre bem no meião da Bíblia, cai no Salmo. Vamos lá. Achou o Salmo 25? Quem achou, diga amém, hein?
Amém.
Quem não achou, misericórdia, né? Tem que vir para a igreja, escola dominical, trazer a Bíblia, manusear, né? Nós vamos ler o Salmo 25, os versículos 12, 13 e 14. Antes disso, vamos orar. Curva sua cabeça, Senhor, que nós possamos, que o Senhor nos conceda que consigamos nos engajar na contemplação dos mistérios de sua sabedoria celestial, com devoção realmente crescente à sua glória e para nossa edificação. Amém. Irmãos, irmãs, irmãos, quero hoje falar a vocês sobre os privilégios daqueles que temem ao Senhor. E estamos aí no Salmo, capítulo 25, versículos 12, 13 e 14. Vamos ler, eu leio na versão que eu tenho aqui, os irmãos acompanham na que vocês têm. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho em que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem e ele lhes mostrará a sua aliança. Amém. Irmãos, o que é temer ao Senhor? Morrer de medo de Deus? Esse temer ao Senhor, eu tremo só de pensar em Deus. É isso que é temer ao Senhor? Não é. Essa tradução é de uma palavra hebraica que significa levar Deus a sério. Temer ao Senhor é levar Deus a sério. Não é levar mais ou menos. Eu sou crente mais ou menos, crente meia boca, né? Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não pode ser assim, né? Então, por quê? Porque levar Deus a sério, ou seja, temer ao Senhor, é o princípio da sabedoria. A Bíblia nos ensina isso. Você quer ser um homem sábio, uma mulher sábia, começa levando Deus a sério, começa temendo ao Senhor. É o primeiro passo rumo à sabedoria, é se levar Deus a sério, é levar Deus realmente a sério. Isso é temer ao Senhor. O texto que nós lemos nos mostra cinco privilégios daqueles que temem ao Senhor. Nós vamos rever os três versículos, vamos ver aí cinco privilégios daqueles que levam a Deus a sério. Princípios e privilégios dos que temem ao Senhor. Primeira coisa é: aqueles que temem ao Senhor são instruídos por Ele a tomar as decisões certas na vida. Veja o versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Você já teve muitas escolhas na sua vida, não teve? Quando você estudou, quando você escolheu sua profissão, quando você escolheu onde você ia trabalhar, quando você e sua esposa escolheram ter filhos, quando você toma qualquer atitude nessa direção, financeira ou não. É uma escolha. A vida é cheia de escolhas. E não é fácil fazer escolhas sempre acertadas. Eu já fiz muitas escolhas erradas na minha vida antes de conhecer o Senhor. Há muitas bifurcações na trajetória da sua vida. E às vezes fala, vou por aqui, ou vou por ali? Aquele que leva Deus a sério tem do Senhor a orientação por que caminho você deve seguir. Qual a decisão você deve tomar? Deus vai ainda à nossa frente e nos orienta. É como se Ele nos tomasse pela mão e nos dirigisse, nos guiasse. Ou seja, Ele te mostra o caminho correto entre as múltiplas opções de vida que você tem. Você tem muitas opções para fazer na vida, né? Onde eu vou morar, devo mudar ou não, quando me aposento, quando isso, quando aquilo, faço assim, faço assado, em quem eu voto. E aí vai, né? E o que você tem que fazer? Levar isso aos pés do Senhor. Ter intimidade com Deus, levar Deus a sério, e Ele te conduz para o caminho certo. O versículo está falando, aqui não sou eu que digo, Ele o ensinará no caminho que você deve andar. Então é Deus quem te ensina o caminho, amém? Então esse é o primeiro privilégio daquele que teme ao Senhor, daquele que leva Deus a sério. Segundo privilégio, aqueles que temem ao Senhor têm uma vida espiritual próspera. Uma vida espiritual com prosperidade. Vamos ver o versículo 13, na sua primeira parte. A sua alma pousará no bem. Todas as suas emoções, seus pensamentos, seus conflitos, as suas lutas vão pousar no lado bom. Vão pousar no bem. Indicância espiritual. Eu conheço várias pessoas assim. Eu tenho colegas profissionais muitíssimo bem financeiramente, escolheram o caminho da finança acertadinho e têm uma vida espiritual miserável, miserável. Entregue a muitas coisas que a gente não deve nem mencionar, né? Então, vida miserável. Você tem uma vida financeira, material ótima e uma vida espiritual largada, deixada de lado. Tem um corpo sadio, mas uma alma enferma. O que adianta isso? Que adianta? Me conta o que adianta isso. Desfrutam dos prazeres deste mundo, mas não conhecem o sabor da mesa do Pai. Não conhece aquele sabor da mesa que nós, todo primeiro domingo do mês, dividimos. Não conhece o que é estar com o Senhor. Não conhece o que é ter o Senhor na mesa da sua casa. Quando você come com seus familiares, o Senhor está ali e você sente isso e agradece a Deus por isso. Quando você leva Deus a sério, você tem isso na sua casa. Os que temem ao Senhor bebem das fontes de Deus, vão buscar o seu alimento na fonte de Deus, na palavra de Deus, na palavra do seu pastor, na palavra do seu professor, na palavra de Deus. Você tem um alimento ali, você busca isso e tem. Há pessoas que buscam e não acham. E há pessoas que nem sequer sabem que estão ali. Apenas vai tocando a vida, como se ela fosse uma sucessão de ganhos materiais e absolutamente só isso. A vida não é isso. Aliás, é muito longe disso. Então, esse é um outro privilégio. Você tem a vida, a sua alma, as suas emoções, o seu querer, os seus pensamentos descansam no bem, descansam no Senhor. Sua vida está guardada nele, por ele, para ele, protegida por ele. Esse é aquele que teme ao Senhor, ou seja, aquele que leva Deus a sério. Terceiro privilégio, aquele que teme ao Senhor tem uma descendência bem-aventurada na terra. Você se preocupa com seus descendentes? Eu me preocupo, tenho três filhas, me preocupo com cada uma e oro por cada uma todos os dias, né? Aliás, a menorzinha, que já está uma moça, está em casa, veio do Canadá nos ver. Está a Raquel lá em casa. Aqueles que temem ao Senhor têm uma descendência bem-aventurada. Veja o 13, na segunda parte. E sua semente herdará a terra. Você não vai ficar, os seus filhos, suas descendências, não vai ficar andando errante para lá e para cá. Eles têm uma destinação certa. Deus mostra o caminho daquele que é temente a Deus e sua descendência vai para o caminho certo. Que maravilha ter uma descendência abençoada, uma descendência protegida, uma descendência no caminho do Senhor. Seus filhos herdam a terra e passam a influenciar o mundo muito mais do que ser influenciados pelo mundo. Há sempre uma troca entre você e o mundo. Mas é muito bom quando você é sério com Deus, quando você leva Deus a sério, a tua influência no mundo é muito maior do que aquele mundo te influencia. Por mais que seja esse bombardeio de informações e de conceitos errados que o mundo nos dá hoje em dia por toda a mídia, TV, rádio, WhatsApp, todos, computador, celular, tudo que vocês quiserem. E aí você tem um bombardeio de informações, nem todas justas, nem todas verdadeiras, mas você pode influenciar isso como? Vivendo uma vida como verdadeiro cristão. A sua vida fala. Você é a Bíblia que aquele que não conhece a Cristo lê. Aquele que não tem Bíblia em casa, que não conhece, é você que é a Bíblia dele. Ele olha para você e fala: ser crente é assim? Seus filhos herdam a terra, influenciam o mundo muito mais do que são influenciados, têm raízes e morada certa. Que coisa abençoada que é isso, né? Ter raiz e ter morada certa. Quem tem isso? Os filhos daqueles que temem ao Senhor. Você se preocupa com seus filhos? Eu me preocupo com as minhas e agora também com os netos. Então, eu quero ser um homem que leva Deus a sério, porque eu quero ver a minha descendência nesse caminho. Quarto lugar, aqueles que temem ao Senhor desfrutam da sua intimidade. Nada pode ser mais precioso que isso. Veja o versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, aqueles que o levam a sério. É o segredo de Deus. Você vai aprender dos segredos de Deus. As coisas que estão para o mundo aí fora estão ocultas, mas para você, que é um servo do Senhor, que leva Deus a sério, as coisas estão abertas para você ver e para você entender. A dádiva mais importante que o indivíduo pode usufruir nessa vida é desfrutar da intimidade de Deus. Nada é mais precioso que isso. Nada é mais precioso. Minha esposa, minhas filhas, meus netos, nada é mais precioso que a intimidade que você pode ter com Deus, de você conversar com Deus, ser ouvido por Deus e saber que Ele está te ouvindo, ter intimidade de relacionamento. É na presença dEle que existe plenitude de alegria. Deus é melhor que as suas próprias dádivas. Eu não preciso procurar somente as bênçãos do Senhor. Eu quero procurar o Senhor das bênçãos. Eu quero estar com Ele. Ele é maior que as suas bênçãos. Maior do que aquilo que Ele pode te dar. Ele se revela de forma pessoal e íntima. Para quem? Para aqueles que o levam a sério. Para aqueles que o temem. Para aqueles que guardam os seus mandamentos, para aqueles que estão no caminho do Senhor. Isso é precioso, nada na vida pode ser mais precioso que isso. Leia o 14a outra vez. O segredo do Senhor é com aqueles que o levam a sério, aqueles que o temem. O segredo de Deus é para você que leva Deus a sério. Por fim, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, recebem dele o privilégio de conhecer a sua aliança. 14b. E ele lhes mostrará o quê? A sua aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo, desde o começo. Fez uma aliança com Adão, depois uma aliança com os irmãos que sucederam, com Noé, depois com quem mais? Com Abraão, depois com os profetas, depois com Davi, depois com todo Israel, e assim ele foi fazendo alianças sucessivas, até que na cruz, né, Jesus selou, realizou, concretizou aquilo que ele prometeu na Quinta-feira Santa, que nós chamamos assim, que foi: esse é o cálice da nova aliança, que é derramado por vós, o cálice do meu sangue. Então, é uma aliança eterna. Você faz parte dessa aliança. É uma bênção isso. Você teme ao Senhor. Então você, Deus firmou com você uma aliança. Firmou conosco, como igreja. Somos o seu povo. Você já parou para pensar isso? Você, junto comigo, nós juntos somos o corpo de Cristo. não separadamente, mas juntos, nós formamos o corpo de Cristo, que é o cabeça, né? A igreja é um corpo vivo, a igreja não é quatro paredes, a igreja somos nós, né? Nós formamos parte da igreja, nós fazemos a igreja, eu, você, os outros pastores, nós somos a igreja. Você faz parte disso, portanto você faz parte da aliança. Deus nunca quebrou a sua aliança. Quando essa aliança foi quebrada, fomos nós que quebramos. Desde lá de baixo da história dos hebreus, depois dos israelitas, história dos judeus, que é o mesmo povo, depois a história dos nossos cristãos, os erros que os cristãos cometeram e tudo mais, sempre fomos nós, e somente nós, apenas nós, que quebramos essa aliança. Deus nunca quebrou essa aliança, de forma alguma. Como você tem tomado essas decisões de estar nessa aliança aí? Sua aliança é um pacto de amor. É isso que Deus fez com você. Um pacto de amor. Ele se doou. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para te engrandecer. Ele morreu para te fazer santo, separado de todas as outras coisas, vivendo para Ele. Essa é a aliança que Deus fez. Nós encontramos o sentido da vida quando você enxerga por essa aliança. Qual é o sentido da minha vida? É ser médico? É ser pastor, que é uma coisa que eu prezo imensamente e sou grato? Não. O sentido da minha vida é ser íntimo de Deus, é ser parte do corpo de Cristo, é estar conectado a Ele, é entender que eu estou nessa aliança. Esse é o sentido da minha vida. Tudo parte daí. Esse é o ponto central. Esse é o eixo, esse é o fulcro da questão. Nós entendemos que Deus é misericordioso, amoroso e gracioso. Ele fez uma aliança conosco, tendo todas essas características, todos esses atributos. Um amor sem igual, uma graça bendita, que me salvou quando eu ainda era pecador. Temos uma garantia de vida eterna através dessa aliança. Ele jamais quebrou essa aliança conosco e jamais quebrará, desde que você permaneça nela. Isso é, esses são os privilégios, esses cinco aspectos, são os privilégios daqueles que levam Deus a sério. Para finalizar, eu quero refletir com você algumas perguntas e a resposta delas vai ficar para sua casa. Nós não vamos ter a resposta aqui. Você se acerta com Deus nas respostas, combinado? Então vamos lá. Você teme ao Senhor? Você tem levado Deus a sério? Como você toma as suas decisões? Deus participa das suas decisões ou você decide sozinho? Sua vida espiritual é próspera? Material sim, mas espiritual? Como vai o fruto do Espírito na sua vida? Aquilo que Paulo fala em Gálatas 5:22, mansidão, amor, domínio próprio. Como é que está isso na sua vida? Como está a vida espiritual dos seus descendentes? Das minhas meninas, dos meus netinhos? Você tem intimidade com Deus? Você é membro dessa aliança, tem que ser íntimo. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Pensa bem. O maior privilégio que você pode ter na vida é essa intimidade com Deus. É levar Deus a sério. Amém?